aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando Podcast do 1-2, de volta ao estúdio aqui, o último dia do estúdio.
Última gravação do estúdio.
Nossa, meu negócio morreu. Ah, olha,
despedida. Despedida. Tô meio mexida, assim.
De quê?
Eu tô fazendo, pensando em fazer vídeo sobre ancestralidade, aí eu comecei a puxar o meu passado. Tô pensando em fazer um livro da vida, indicado pela minha irmã. E aí a gente passou ontem o dia todo conversando sobre um monte de coisa, sobre o passado, sobre a família. Então eu tô meio...
Caralho,
tô meio derretida, assim, desidratada, tá de chorar.
Sério.
Você
tá de trança ainda?
Eu estou.
Conectou-se com a ancestralidade fazendo trança?
Sim, com certeza. Foi muito bom trocar uma ideia com a trancista que teve um passado parecido com o meu, né? Ela também é parda, então a gente sofreu uma série de pardos drama aí semelhante, tá ligado?
E ela tá no vídeo do Sound System e estará no vídeo de você fazendo tranças também, né?
Maravilhoso. Que vídeo. Quero muito fazer mais.
Foi da hora gravar esse vídeo, velho. Foi muito
curtiu?
Massa. Curtiu? Foi muito legal, velho. Tipo, foi muito louco porque a Yara trouxe a ideia, né? Aí, tipo, o tema era muito legal já, né? Que a Yara já tá tocando nesses temas sensíveis aí, fez o lance do Sound System.
Ai, como adoro.
Aí fez o lance do cabelo, achei muito massa. Aí, tipo, eu tava meio apreensivo pra gravação, até no dia antes de gravar, eu falei com o William, falei... Cara, mas né, como vai ser? Porque o que eu fico pensando nesses momentos é, o tema é massa, só que, tipo assim, é um dia que a mina foi lá e trançou o cabelo da Yara, tá ligado? Eu fiquei, caralho, tipo, como que vai ser, tipo, o decorrer do vídeo, o que vai acontecer, pra também, porque é isso, né? Pra não ficar uma coisa, o tema é muito legal, as coisas que a Yara falou e a, como ela chama, desculpa.
Indiara.
A Indiara falou também, muito legal.
Quase me achará.
Mas é isso, é um papo fazendo trança ali, trocando ideia, mas foi massa porque a gente conseguiu fazer no quintal da sua casa, então tem toda uma coisa de estar conectada na sua casa, de ser um espaço bonito e tal, com as plantinhas, deu pra fazer uns takezinhos massa, porque isso é legal também, né? Quando dá pra fazer uns takes, você fala, pô, ficou bonito o take. Eu gravava alguma coisa, mostrava pro Jonas, tava lá também, aí deu pra fazer também uns... como chama? Quando você tá fazendo...
Partips.
Não, bagulho de... o bagulho das fotos lá. Como chama? Timelapse.
Timelapsers.
Foi massa, não. Foi um dia da hora. E o papo foi muito bom. Esse vídeo vai ficar muito foda. Porque ainda não tá pronto, ainda não saiu. Então,
oi, Miguel, tudo bem?
Tô bem. Fiquei animado agora lembrando desse vídeo, dessa gravação. Foi muito legal.
E a vida de Cafetão Digital?
Cafetão Digital tá tudo bem, mano. Fiz mais um ensaio aí. Foi muito massa. Tá da hora isso, porque, tipo, eu fiz três ensaios já, né, nessa pegada. Né? Fiz da Jéssica, fiz de mais duas amigas. E, tipo, mano, eu acho muito legal isso das meninas se sentirem confortáveis comigo, de vir trocar ideia.
Eu não me sentiria.
Então, mas é muito louco isso. E, tipo, e aí eu posto, aí outra mina veio essa semana e falou, pô, vamos fazer, tal. Então tá... Tá rolando, também tô com um projeto com meu amigo tatuador também, fazendo as paradas, que também vai vir novidade do 1-2 aí, pra gente fazer uma live tatuando.
Você quis ser ousado, né?
Ah, por quê? Legal,
porque
legal.
Ele queria que a gente mudasse de estúdio e na primeira live já fizesse o...
Eu não tinha pensado, William, foi só isso, desculpa. Eu tinha esquecido que ia ter mudança. Tudo. Não, mas já falei com ele, tá tudo certo pra março, tudo de boa. O William gostou da ideia, você lembra que você tava preocupado? Eu comentei com você, ele falou, acho que o William não vai gostar. Eu falei, não, vou falar com ele no momento certo. Vai gostar.
E aí, Lucas, tudo bem?
Tudo bem, mano, e você?
Será que vai ser a primeira tatuagem do William? Eu sei que você tem uma na cara já. Então é a segunda.
Qual é a primeira?
Ele tem uma na cara, você nunca viu?
Não, nunca vi.
Foi de mal.
Ele fez tipo assim.
Ah, é o pontinho.
É o pontinho.
Mas o...
Que parece um cravo.
O tatuador pegou uma agulha esterilizada, uma tinta, uma maquininha, colocou luva, colocou máscara.
Sim.
E tatuou minha cara.
É isso. Logo é uma tatuagem. É, você tá certo. Mas só pra falar que você falando do vídeo aí, eu estou sentindo boas coisas aí pro nosso ano, né?
Eu tô também, tipo, eu tô animado.
Eu acho que tô empolgado, tipo, o ano passado foi meio ressaca ainda, meio pandêmico, assim. Mas eu acho que esse ano promete muita coisa, porque eu acho que tá todo mundo também meio na vibe de, tipo, vamos fazer uns negócios diferentes?
Não, e só detalhe,
vamos arregaçar.
Né? 10 anos esse ano.
É.
10 anos de 1-2, pô. Então a gente vai ter que fazer muito conteúdo de... Comenta 10 anos. Melhores comentários dos 10 anos. Melhores vídeos. Vai ter que fazer tudo isso.
O final de
ano. A cara do Will.
Eu acho que alguém não tá muito animado nessa mesa.
Eu acho que não.
Cansada aí.
Ah, puxar 10 anos, o bagulho é louco, hein, rapaz?
Não, vai ser da hora,
Mas eu vou falar também que, ó, tanto em relação a 1-2, mas eu comecei esse ano, assim, 2024 é o ano de ganhar dinheiro, porque estamos precisando, né? Mas e meu pai, ele tinha uma superstição que ele falava que ano par era o ano que ele mais ganhava dinheiro. Então, ano par, ele ganhava dinheiro, aí ano ímpar, ele ficava meio fodido, aí depois voltava. Aí eu falei, mano, 2024, ano par, vamos subir, vamos se focar, né, aí pra fazer as coisas acontecerem. E todo mundo crescer junto.
Tô nessa também.
Pois bem, estamos de volta aqui com o podcast 1-2 testando no estúdio e a última gravação. Que coisa, né? Estamos de volta depois dos especiais de janeiro. Inclusive, se você não ouviu, ouça os podcasts de janeiro aí que eu fiz muito com a galera... Que os brasileiros que estão morando fora do Brasil...
Quais foram que você fez?
Eu fiz... Nossa, é porque eu fiz dois que não foram par, né? Mas eu fiz... Colômbia, África do Sul, China... qual que foi o...
Austrália.
Austrália e o último foi Hungria.
Que não saiu esse último.
Não saiu ainda, mas já tá pronto, é só soltar. Mas eu fiz também que eu fiquei triste, que eu fiz um da Costa Rica, que era o mano O cara era costarriquenho, velho.
Caralho, que foda.
E ele, mano...
Conheci o canal.
Conheci o canal,
que
mano.
Que loucura, cara.
Muito louco. E aí, tipo, ele até falava com sotaque, tá ligado? Muito louco. Uhum. Mas esse deu ruim no episódio e eu fiz com o de Israel também, que deu ruim no episódio.
Ai, que triste. Nossa, que triste, mano. Nossa.
Foram dois episódios muito bons, velho. Muito bons.
Você gostou de todos?
Gostei de todos. Nossa. Aqui, eu gostei... Mano, começou muito alto, né? O da Colômbia e o da África do Sul foram muito bons, foi, cara. Eu gostei muito, cara.
Foi.
As minas foram muito da hora, achei muito da hora.
E te trouxe coisas muito novas que você não sabia?
Claro, velho. Porra. Completamente, mano. Muito.
Você não estudou, tipo, você não chegou... Lógico, você deu uma olhadinha na...
Não dei nada.
Não, de legislação, pelo menos.
Não.
Deu. Não?
Nada.
Caralho.
Nada. Porque eu queria que as pessoas me apresentassem mesmo, tá ligado? Tipo, tinha coisa que eu já sabia, né, lógico. Mas, por exemplo, da África do Sul, mano, é nível Califórnia. Eu não fazia a menor ideia, cara. A mina mostrou lá os bandos. Eu falei, carai, cuzão.
Muito doido. O maninho da China, eu gostei que ele deu uma pesquisada em vários bagulhos lá, que ele passou várias informações bacanas.
Não, é porque assim, ele já era engajado no bagulho, tá ligado? Uhum. Então ele chegou na China, tá ligado? Já na maldade. Mas eu achei da hora, porque ele falou, né, porra, velho, eu tô aqui, tendo essa oportunidade. Quem tem oportunidade de estudar na China... Eu não vou me fuder por causa de um beck, tá ligado? Sim. Eu achei isso muito maduro da parte dele.
Porra.
Na idade dele eu não teria essa maturidade. Se você não viu, ouça lá os podcasts de janeiro. E esse podcast aqui vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí, pra você ouvir ouvindo. Pra você ouvir ouvindo os podcasts de janeiro.
Os dois ao mesmo tempo é
os
complicado.
Dois, um em cada orelha.
É confusão mental, caralho. Total.
A gente também vai ao ar lá na RadioRain.com e esse podcast também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 12 Testando no YouTube. A gente também tá lá no nosso canal principal, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E estamos também em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, corre lá em apoia.se/12, que tem várias recompensas pra você. Tem sorteios mensais, tem as nossas sessões. Ontem eu fiz session, cara, com a galera.
Como
tá
foi?
Ligado? Nossa, faz tempo que eu não fazia, né? Porque esse janeiro tá muito doideira. E aí eu colei lá e colou uma galera nova. Achei da hora, mano. Achei legal. A gente falou sobre...
Ontem eu tava em casa, se tivesse me dado um salve, eu tinha colado.
A gente falou sobre a relação abusiva que São Paulo tem com seu cidadão e seus moradores.
Parabéns, São Paulo.
Agora virou um meme, né? Tipo assim, se Deus não existe, como é que ele fez eu não nascer em São Paulo? Vocês
viram? Sim, eu vi.
Mas tem várias recompensas pra você colar na apoia.se/12. A gente começar a nossa brisa, vamos falar da loja 12.
Você quer comprar? Olha que foda.
E olha só as peitas novas da loja. Peitas novas que não tá tão nova assim, mas é a última coleção, né, mano? E já tá com promoçãozinha? Por quê? O que tá rolando? Se você levar qualquer peita da última coleção, que já não tem todos os tamanhos que acaba rápido, você leva uma meinha, cara, da plantinha.
Exato.
Além caramba, de linda, é confortável.
Delícia. Isso é muito louco. Você comprar uma peita e ganhar uma meia é muita coisa. Porra, não é pouca coisa, mano.
E meia confortável, macinha, gostosinha. Bonita. E não é daquelas que vai gastando a sola e de repente seu...
pé tá numa lixa, né?
Meio branco já, o bagulho de tão gasto.
Toda vacila, garante sua peita, garante sua meia e cola na loja 12, fechou? Mas vamos começar a nossa brisa e olha só, cara. O tema de hoje é um bagulho que eu confesso que eu faço bastante. O que é? Você vê uma notícia, você vê uma curiosidade e, de repente, você tá passando 3 semanas da sua vida obcecado por aquele tema. O mais recente pra mim foi beisebol japonês.
Caralho.
Quer que eu comece ou vocês querem começar sobre isso?
Sobre beisebol japonês? Cara, beisebol é um bagulho tão fora da minha realidade que eu não entendo nada de beisebol. Então, caralho. Quero muito saber
o que
você pesquisou.
Porque, tipo assim, eu tenho um histórico na família que o beisebol é um esporte tradicional japonês. Então, a maioria dos times de beisebol do Brasil tem alguma coisa relacionada à comunidade japonesa, né? E aí, eu vi uma notícia sobre abusos infantis de técnicos dando porrada, dando bicuda em crianças de 11 anos. Inclusive, uma criança até que morreu. tá ligado? No treinamento.
Só um parênteses antes. Como você chegou nesse assunto?
Eu vi uma notícia, cara. Apareceu no Reddit.
Que o menino morreu.
A notícia era do maluco que foi demitido porque ele encheu a criança de porrada, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Eu li a notícia toda e eu fui ver mais conteúdo sobre. E é um bagulho muito louco, porque é normal. Esse comportamento de dar porrada na cara é normal, velho, no beisebol japonês. E tem um conceito que a gente não entende, é que não existia nem... Quando o Japão se abriu, antes da Segunda Guerra Mundial, não existia nem a palavra esporte no Japão.
Caraca.
Então não existia isso. Então, o militarismo e o esporte tá completamente junto no Japão. Uhum. E aí, o que acontece, mano? Tem lá as criancinhas que falam, eu quero jogar beisebol, tô bom em jogar beisebol. E eles entram nos acampamentos, tá ligado? Nos times mesmo, né? E é treinamento militar, mano. Eles treinam, tipo assim, 10 horas por dia e poucas ideias, tomando tapa na cara e o caralho. E meio que... E existe uma mentalidade de... Tô tomando esse tapa na cara pra eu aprender. Então, mano, é uma honra tomar um tapa na cara pra ser educado por essa pessoa que tem tanta sabedoria. É meio que isso. Tem até uma tradição no mundo das lutas que tem um lutador que é o... esqueci o nome dele agora. É um maluco queixudo, assim. É um lutador de telecatch. E tem uma cena super clássica que ele dá um tapa na cara do Lyoto Machida do nada, assim, do nada. E o Lyoto Machida agradece ele, tá ligado? Que é meio que essa brisa, estou sendo educado por uma lenda, saca? Então essa mentalidade não é só do beisebol, mas o beisebol é o esporte mais popular no Japão. Popular da gente não faz ideia do quanto é popular. Por exemplo, tem esses acampamentos, né, de escola. É de escola de criança mesmo, 11 anos, 10 anos. Acho que termina, quando é que você termina o colegial? Com 16?
É
no máximo até 16, tá ligado? 16, 17. E aí as escolas tem um campeonato super grande, com tipo 4, 5 mil escolas. E aí perdeu tá fora, tá ligado? Tipo, todo mundo vai jogando e perdeu tá fora. E aí tem a final desse campeonato, que, mano, você não pode perder, então todos os times lá estão invictos. E aí, tipo, as finais são num estádio profissional, tá ligado? Num estádio grande mesmo, moleque de 16 anos jogando. E, mano, tem uma audiência maior que o Super Bowl, velho. Caramba. Estádio lotado, estrombado, com uma audiência maior que o Super Bowl. E aí, o que acontece, mano? Esse jogo, dessa final do campeonato, é o jogo da vida dessas pessoas. Porque, quem é campeão ali, mano, é praticamente certo que vai se tornar um profissional, tá ligado? E quem perde, acabou ali, você nunca mais vai jogar beisebol, saca? Então, mano, é uma peneira muito, muito fodida e muita pressão. Então, mano, o que acontece? Os arremessadores, os pitchers, por exemplo, você tem um cuidado muito grande com eles. Por quê? Esse movimento de você tacar com toda a sua força arregaça o braço. Ombro. Então, no beisebol americano, um pitcher, ele arremessa, tipo, ele tem um limite de arremesso. Se eu não me engano, são 100 arremessos por semana. Ele não pode arremessar mais que isso. Se ele arremessar mais que isso, o time toma multa, tem todo... É tipo botar jogador que não tá inscrito. É tipo isso, tá ligado?
Caralho.
Você
botar... Mas eu fiquei imaginando quem fica contando isso, quem fica supervisionando isso. Mas
tem toda uma estatística do beisebol e tudo mais. Essas crianças do Japão, crianças de 16 anos, tem criança que arremessa 600.
Caralho.
Tipo, mais 6 vezes mais do que um arremessador profissional dos Estados Unidos, tá ligado?
A vida profissional desse maluco vai ser prejudicada já.
Mano, tem gente que ganha e nunca mais joga porque fudeu o braço, tá ligado?
Mas aí não faz sentido, né, mano?
Não faz, mas a mentalidade é, tipo assim, espera-se que você dê tudo. Então, por exemplo, tem um até um termo em japonês muito famoso que é você, tipo, você vai... Se fosse traduzir, não é isso, mas se fosse traduzir, você vai treinar até você vomitar sangue. É meio que isso, tá ligado?
Meio filme do Bop.
Se espera isso, caralho, tá ligado? Que você sacrifique tudo pelo bagulho. E é muito louco que esse campeonato, existe uma tradição bem militarista, que todos os jogadores jogam de cabeça raspada. Espera-se isso. E é, você dorme no dormitório dos jogadores.
Concentração.
Tá, você se alimenta. O técnico fala o que você pode comer. Tem técnico que fala que você não pode assistir anime, tá ligado?
Pode transar.
Não pode nada. Não, você tem 16 anos, não pode nada. Não é que você não pode. Tipo assim, é o básico, você não vai transar, cara, tá ligado? Isso, não pode usar droga, não pode nada, cara. E aí, o que acontece, velho? Depois que a galera vira profissional, tem a liga japonesa, tá ligado? E não é muito diferente, velho.
Não.
Não é muito diferente. Então, o que que acontece? Tem um jogador que é bem famoso no Japão, que o cara foi o melhor jogador da liga, ganhava, tipo, milhões, tá ligado? Ele tava chegando a uns 30 anos e ele morava no dormitório do time.
Caralho!
Caralho.
Mas isso tem muito a ver com o exército?
É militarista, é uma mentalidade militarista. Não,
mas mesmo, eu entendo a parte até ser adolescente, mas os times desse campeonato japonês, eles são do exército também?
Tipo, não, essa coisa é uma coisa que você não entende, Miguel. Não, é um conceito que a gente não tem.
Não, então, porque assim, quando eu tô tentando relacionar com o nosso futebol aqui, que é a coisa mais parecida. Os clubes não têm a ver com o estado, necessariamente, né? Tem até alguns clubes que têm apoio dos estados, mas é isso que eu é nesse ponto que eu tô querendo chegar. Assim, tipo, algumas coisas são privadas ou são todos os estados?
Tem vários tipos, tá ligado? Mas a maioria é privado. Mas um bagulho que a gente não entende.
É cultura mesmo, e ponto.
É que o Japão não tem exército. Desde a Segunda Guerra, o Japão não tem exército. Então a cultura militarista, ela se formou na sociedade, tá ligado? Tipo, não, por exemplo, se você vê as artes marciais, marcial é de exército, tá ligado? A cultura militarista tá lá também, saca? E aí, tipo, tem um choque muito grande que, tipo, chegou um ponto... O beisebol, ele por muito tempo foi o esporte americano. Então tem um campeonato que é uma Copa do Mundo de beisebol, né? E aí, tipo, tem uns países da América Latina que são fortes.
Costa Rica é muito forte,
Costa
eu acho.
Rica, Panamá, Cuba. Sim. São países. Até a Venezuela é boa de beisebol, tá ligado? Mas era dos Estados Unidos. Sempre ganhava. Na década de 90 isso começou a mudar. Porque essa cultura militar. Mano, que é foda, né? Você tá fudendo várias vidas pra pegar a elite da elite.
Não, e oriental, quando entra em alguma coisa que eles falam assim, vamos fazer, levar isso a sério,
os caras
levam
mesmo
a sério, né, mano?
Mano, aí o Japão começou a dar um pau em todo mundo, velho. Chegou a um ponto de que o grande adversário do Japão não era mais os Estados Unidos, era a Coreia, mano. Que a Coreia tem uma mentalidade muito parecida, tá ligado? Tanto que é no League of Legends, mano, tem um... League of Legends tem uma parada que você pega uma criança de 12 anos que gosta de jogar um joguinho e fala, você vai dar sua vida pra esse bagulho aqui. E aí as crianças jogam 16 horas, aí porque que eles são campeão mundial todo ano, aí você entende, tá ligado? Tanto que teve um técnico coreano que agora veio pro Brasil, que ele falou, cara, eu não posso usar a metodologia coreana, porque senão eu vou ser preso. Porra. É basicamente isso, tá ligado?
Jogue.
Mas foda no beisebol, você, tipo, se um cara se lesiona dessa forma, ele tem sequela pro resto da vida.
Pro resto da vida, com certeza. E é tipo assim, tem um maluco, olha que doido, isso é muito louco, velho. Tem um maluco que ele teve um problema de ligamento no cotovelo, tá ligado? E ele era arremessador. E é muito comum o arremessador se machucar, tá ligado? E aí, mano, ele fez várias bagulhas, assim, pra sarar, mas ele não parava de jogar, porque o time esperava que ele continuasse jogando, mesmo machucado. Tipo, o sacrifício é esperado, tá ligado? O maluco se fudeu. E aí foi só quando um médico ocidental foi pro Japão e falou, então você tem que fazer uma cirurgia, tá ligado? Vamos ficar um tempo parado aí. E aí, mano, muito relutantemente, ele ficou um ano parado pra tratar a lesão de ligamento. E ele tem 60 e poucos anos e joga até hoje, cara.
Caralho. Você conseguiu voltar ainda, rapaz.
Mas ele não joga mais profissionalmente.
Ele joga profissionalmente, mano.
Nesse campeonato japonês.
É, mano, é porque, tipo, tem vários...
Tem várias ligas, lógico. Master, é o master do beisebol.
Mas é porque beisebol é diferente, tá ligado? Tipo,
é que
por exemplo,
o cara não precisa correr... Exatamente. O arremessador, ele não precisa correr... Quer dizer, ele precisa correr na hora que ele arremessa, o cara bate e ele precisa correr pra fazer a voltinha, né?
Mas dá pra um maluco ser catcher ou ser pitcher, tá ligado?
É tipo, mal comparando, é o cara que chuta a bola no futebol americano.
Talvez. É porque...
Você já viu os jogadores de futebol que vão...
Já. O Tony Meola, dos Estados Unidos.
Tem um brasileiro também, mano. Tem um americano que foi também jogar. É mais ou menos isso. É que você contando esses bagulho de... Dá pra ir pra muitas ramificações disso, né? Desde o uso do esporte por governos ditatoriais, tipo a Alemanha nazista, por exemplo. Usava então... muito... Era isso, né? Se você vê os filmes, as coisas, era tipo, o jovem também ia colocado numa academia ali, ficava treinando, o corpo tinha que ser perfeito, a cabeça tinha que ser perfeita.
Uma máquina,
exato. Em todos os sistemas ditatoriais rola esse
tipo
de coisa do
esporte.
Mas olha
essa brisa, cara. Um bagulho que eu nunca tinha pensado. Eu vi no podcast do Átila, o Não Ficção. Eu não lembro que episódio que foi, mas um maluco falou que, tipo assim, antes, na antiguidade, tinha as guerras e você tinha os heróis de guerra. Você tinha o Aquiles, tá ligado? Você tinha o Davi. Mano, são heróis de guerra, né? E o esporte, principalmente as Olimpíadas, é um jeito de você criar o seu herói sem ter que se matar.
Total, total.
Tá ligado?
Mas teve recentemente na Rússia, teve um caso que a Rússia ficou fora das Olimpíadas porque eles dopavam todos os caras do que estavam indo pra Olimpíada. Então os caras... Aí você falou, tipo, é o jeito que você consegue... Hoje em dia, sem ter uma guerra, sem matar outras pessoas, fala assim, a gente é foda, tá ligado? A gente tá num patamar acima, é muito doido. Mas também tem esse lance, por exemplo, na ginástica olímpica, você vê muitos casos disso também, né? De abuso com meninas. E é muito doido, que elas são todas desse tamanho e, mano, parruda e tem, tipo, 14 anos. Dá uns pulos que você fala assim, velho, como que a pessoa faz isso, mano? Boa. Também deve ser quantas horas de treino? 16
treina
horas de treino?
Treina desde de muito pequenininha também. E o foda é que isso altera todo o metabolismo e o crescimento. Bola. Por isso que elas ficam baixinhas, tá ligado?
Não, com certeza toma coisa pra não crescer, pra impedir o crescimento, né?
Será?
Acho que você fica com menos mobilidade, quanto mais você cresce.
Também. É uma dieta diferente.
Dar uma cambalhota. Se você é desse tamanho, o seu centro de gravidade é um. Sim. Se você é desse tamanho, seu centro é outro, mano.
Pega mais velocidade.
Mas sabe o que é foda, velho? Quando entra nesses... Por exemplo, eu li a primeira notícia, né? Daí foi um dia que eu gravei. Eu voltei pra casa, fiquei chaparadalhaço, mano. Fiquei até umas 3 da manhã olhando notícia de beisebol japonês, em japonês, tá ligado? Caralho, velho. E aí, tem um maluco que é o Cristiano Ronaldo, né? O que é... Pra terminar a história, o que aconteceu? O teu Cristiano Ronaldo do beisebol hoje é um japonês. O salário mais caro da liga americana é de um japonês. A maior transferência, que é um arremessador, é um japonês na liga americana. Aí, tipo, é foda, velho. Porque, tipo assim, você critica... Tá tudo errado, tá ligado? Esse sistema do Japão. Tudo errado.
Mas dá resultado.
Mas, velho, você cria um Cristiano Ronaldo do beisebol, tá ligado, velho?
É. Mas aqui custa, né?
Aqui custa.
Ah, esse cara deve estar com a cabeça ferrada, coitado. Porque não tem vida, não conheceu ninguém.
Eu não sei, mano, porque agora o que aconteceu? Começou a mudar um pouco, né? Tanto que a notícia que eu li, o técnico foi mandado embora, saca? Há 5 anos atrás ele não ia ser mandado embora, ele ia ser exaltado, tá ligado? E aí, esse maluco... Que tá agora no beisebol, na Liga Americana, ele praticamente foi criado pra ser isso, tá ligado? É um resultado de laboratório pra virar isso. E olha que doideira isso, mano. O maluco, ele na Liga Japonesa, ele já ganhava milhões. Ele tinha uma mesada, ele dava todo o dinheiro dele pra mãe dele, e ele tinha uma mesada de $1,000. E ele era milionário, velho. Que tá ligado, isso? Mano?
Britney Spears,
véio. E aí tem um conceito japonês que é meio errado você ser rico, tá ligado? Que não você ser rico, mas é errado você fazer uma coisa por dinheiro, tá ligado? É mal visto.
Tipo, o importante é você ser bem-sucedido, o dinheiro é uma consequência.
Exatamente. Tem essa brisa, tá ligado? Então não é errado o cara, tipo, aceitar... um negócio milionário, mas é errado ele...
Ostentação, por exemplo.
Exatamente.
O cara comprar vários, tipo o Cristiano Ronaldo, tem 35 carros de 2 milhões na garagem dele.
Isso é muito mal visto. E tem um negócio muito louco, que toda essa parada muito séria, ela é em volta de uma casquinha que a gente... Que também é completamente fora da bolha. São duas coisas. A torcida e a mídia. Por quê? A torcida é um bagulho que... É quase tão militarizado quanto os times. Então tem treino de torcida. Imagina, é tipo cheerleader dos Estados Unidos.
Okay.
Só que são uns mano com cara de psicopata, tá ligado?
É tipo organizada do Brasil, por exemplo?
Não. Porque a organizada não é tão organizada quanto a organização do japonês, tá ligado?
Tá.
Porque, mano, imagina a galera cantando. É num nível que a galera tá berrando de perder a voz com o jogo parado por causa da chuva. E a galera não para de berrar. E quando perde, você agradece outro time, tá ligado? Tem um canto.
Caralho, bonitinho. O bagulho é tipo assim, é o que você tá falando, é organizadinho.
É muito organizado. Tipo assim, você pode ser recusado pela torcida.
Caralho,
tá louco. Você faz uma seleção pra escolher quem são os caras da torcida. A
faculdade da torcida organizada.
É tipo isso, é um troço muito louco, velho. E aí tem a camada que aí entra na mídia, né? Que é um negócio assim que também a gente não entende. Por quê? Tem as super estrelas, assim, da liga japonesa, eles fazem entradas igual de desenho animado, tá ligado? Então o maluco entra voando com a cordinha, assim, tá ligado? Tem um técnico que ele também é estilista. Então ele entra com uma fantasia muito doida. A última vez, na última final, ele entrou com um hovercraft voando, tá ligado?
Como que eu pesquiso isso no YouTube? É liga futebol japonês, tá.
Japanese Baseball League. E aí tem um troço também, que tem uma coisa... muito tradicional, que é o primeiro arremesso, tá ligado? Nos Estados Unidos, eles colocam celebridades pra fazer o primeiro arremesso. Então, Barack Obama, Taylor Swift já fez o primeiro arremesso, que é basicamente chegar lá, é tipo o chute inicial.
Pontapé
inicial, exatamente. Mas lá eles têm mais a tradição disso, tá ligado? Então, além das celebridades, tem um grupo de comédia. Que, velho, você vê o negócio e fala assim, cara, não entendo. Porque, tipo assim, toda vez que vai uma celebridade arremessar, vai um cara lá se posicionar pra rebater, e ele erra de propósito, e o catcher pega, e todo mundo fica feliz, e aí foi um strike. É meio que isso. Na dos comediantes, toda vez que... É um trio de comediantes, né? Muito famoso lá no Japão. E aí, toda vez que eles arremessam, o rebatedor, mano, dá uma paulada e meio que arranja uma treta. É meio que isso, tá ligado? E eles vão sempre tem uma temática. Então, eles vão de cowboy, eles vão de mulher, eles vão de samurai. E todo, tem meio que um roteirozinho fixo, que é, eles arranjam uma treta e eles brigam e terminam fazendo as pazes e se beijam na boca.
Caralho.
Tipo um selinho.
Mano.
E aí, tipo assim, imagina, sei lá, o God of Zaga dando um selinho.
God of Zaga.
dando um selinho no Rafinha Bastos. É meio que isso que acontece, caralho. Tá ligado? Todo jogo.
Que isso, cara.
Cara, mas esse bagulho é que o Japão é uma coisa que... É o que você falou, né? A gente nunca vai conseguir entender. Tipo, se você tá falando isso, imagina nós que, mano, nunca pisou lá, não tem uma cultura de família e tal. Né? Porque eu tava vendo esse lance da cobrança que você falou de performar, de dar certo ou errado na vida. Isso aí é pro estudante, é pelo menos o que eu ouço. É pra tudo. Tanto que eu tava vendo uns bagulho no YouTube, agora tem uma população jovem que tá morando na rua. Sim. Que decidiu morar na rua, velho. Eu fiquei... Tipo
não
assim,
quer fazer parte desse sistema 12, tão 13, rígido,
14
né?
anos que, tipo, tá morando na rua e, tipo, não. Mora na rua mesmo.
E tem
de
um negócio,
família boa, não é, tipo, pobre, tá ligado?
E tem um negócio que eu nem falei que é mais pesado, que, tipo, todo fracasso tem a ver também com suicídio no Japão, né?
Nossa, mano? É verdade.
E aí tem uma história que é muito clássica, que, tipo...
É lá que tem a floresta, sei lá o quê, como chama?
É, eu não lembro, mas é a floresta que a galera vai se matar.
Sim.
E aí tem uma história muito clássica de um maluco que... um americano foi jogar no Japão. Aí ele chegou lá e falou, foda-se essa merda. Tipo, ele se machucou e a galera queria que ele jogasse machucado. Ele falou, caralho, não vou jogar machucado. E aí ele voltou pros Estados Unidos pra se tratar e mandaram um agente pra convencer ele a voltar pro Japão. E ele foi lá, tentou convencer, não conseguiu. O que ele fez? Se tacou do hotel.
O agente?
O agente.
Porque ele fracassou. Ah, é o Harakiri moderno.
É, doido, né, mano?
Puta que pariu.
Caralho, velho.
Mano, eu fiquei dias
como
vendo sobre beisebol japonês.
Como sair desse buraco
japonês,
de minhoca
velho.
Agora?
Tô vendo que você aprofundou na parede. E você gosta de beisebol?
Não assisto beisebol.
Então, esse é o melhor de tudo.
O problema do beisebol. O problema do beisebol é que é chato pra caralho.
Chato,
tipo assim, se você pegar... Quanto tempo acontece o jogo e quanto tempo não acontece jogo, muito mais não Nossa acontece senhora. Jogo do que acontece jogo. E aí, tipo, quando eu era criança, meu pai jogou beisebol, né? Então ele quis me levar pra jogar beisebol. Só que, mano, demora muito.
É tipo, um dia inteiro de jogo,
quase. Não tem tempo, tá ligado? Sim. Tipo, não é, daqui a uma hora você vai pra casa. Não é assim, tá ligado?
Tem uma quantidade de rebatidas, né? Tem um bagulho assim.
Não, é assim. É assim. São innings. Innings é... Eu vou rebater e você vai defender, tá ligado? Sim. Você vai
arremessar.
E aí, o arremessador tem que fazer três strikes, três outs,
sim,
tá ligado?
Que é o cara não rebater três vezes.
Que é o cara não rebater três vezes ou pegar a bola no ar.
Aí gira.
Aí troca. Mas o que acontece, mano? Esse out pode demorar quanto tempo for, saca? Pode ser infinito. Não tem um limite pra acontecer esse out.
E o cara vai pontuando até
ele exatamente.
Conseguir. Caraca.
Então, mano, não...
Chato.
É bem chato. A verdade é que é essa. É bem chato.
Caralho, você na sua infância tinha o beisebol e a pescaria. Como grandes aventuras.
E aí eu não escolhi nenhum dos dois.
Aí ele escolheu fazer audiovisual. Porra, quebrou todas as regras da casa.
Isso, melhor rebelde. Do que quebrar ossos, né? Não?
Sim, com certeza.
O filho rebelde.
Caralho, velho.
Caraca, mas muito bom.
Nossa, você aprofundou mesmo.
Eu
né,
tô
mano?
Passada.
Não, mas isso que eu tô falando, buraco de minhoca, começa, sabe? Você pega um fiozinho. Aí você começa a puxar, você fala, caralho, cuzão.
Não, mas você foi muito longe, velho.
Eu não consigo ser tão, tipo, disciplinado a ponto de, tipo, nossa, eu vou pesquisar e eu quero.
Não,
isso
mas
vai saber.
Não é uma questão de disciplina, é uma questão de curiosidade. Velho.
É mesmo?
Mano, eu fico obcecado com o bagulho e vou.
Eu tô fazendo isso atualmente com o carnaval. Como a minha irmã, ela já tem um trabalho cultural, né?
Então conte-me sobre...
Vamos lá.
Você tá diante de uma pessoa que não entende nada de carnaval, Yara.
Então, eu também não entendi, até porque eu não podia participar, né? Minha mãe não...
Por quê?
Não deixava, porque querendo ou não... É, se você não acompanha junto e você tem uma criança... Né, um ambiente que vai ter um monte de gente desconhecida, é furdunço, é gente pra cacete, é assalto. Então, né, probabilidade de desaparecimento, uma criança muito grande. Se você não acompanha junto, né? É meio difícil você confiar em alguém pra levar. Então, tipo, eu sempre assisti pela TV, sempre achei lindo e absurdo, né? Que eu gosto de coisas palhafatosas. Então, pra mim, a coisa mais linda do carnaval sempre foi as passistas, as roupas, as maquiagens e tal. E como agora eu tô tendo a oportunidade, uma flexibilidade de tempo pra poder estar participando, eu fui em alguns ensaios, mesmo sem... Que
legal.
Sem eu...
Mas na quadra mesmo?
Sim, eu tava no Sambódromo ontem à noite. E aí, e consequentemente, eu tô conhecendo pessoas que são da história da cidade.
Que foda.
Né? Anteontem, eu tive no ensaio da Peruche, que foi na rua. Anteontem, não. Quarta-feira. No feriado foi na quinta?
Foi.
Não sei.
Quinta-feira.
Socorro. Enfim, aí tinha lá um senhor de uns 80 anos. Ele foi, tipo, primeiro passista da primeira escola de São Paulo, que fez o primeiro desfile e tal.
Mas, peraí, vai do começo. Como é que começa? Tipo assim, porque a gente é criança, a gente vê na TV o sambódromo e sempre foi assim, mas não sempre foi assim. Como, é, como começou essa
Então, brisa? Pra mim sempre foi um lance muito inalcançável, por isso, justamente por eu não fazer parte de nada disso. Né? Tinha escola de samba do meu bairro, que treinava lá nas quadras perto também, só que eu não podia participar desse tipo de evento. Então agora, depois de adulta, a minha irmã, ela desfilou no ano passado.
Que legal.
E ela tá sempre me chamando. Ela tava de vestida de romano.
Que da hora.
Vestida Qual escola de romano. Que ela saiu?
Eu acredito que foi na Peruche, ano passado também. Né, que são os grupos de acesso, né? Não é o pessoal que vai lá no especial. Uhum. Mas aí, ela sempre me chamou pra ir nos ensaios, essas coisas. Eu não... Né, não dava muita importância, mas assim, eu sempre achei muito lindo. E tá mais perto disso, pra conseguir entender melhor, tá sendo totalmente diferente. Eu percebi o quanto é pobre, e o meu vocabulário, por exemplo. Que aí eu fui aprender.
Não sabia?
Então, fui aprender o samba enredo da Peruche esse ano. É uma homenagem à Rainha Ronke, que ela é da Nigéria. E inclusive ela veio pro Brasil no ano passado, né? Que estão começando a montar a feira, as feiras afro. Ela veio pra São Paulo no ano passado. E essa homenagem no samba enredo tem uma porrada de palavra que eu nunca ouvi na minha vida. Ufana. Que porra é ufana? Eu pensei, que diabo é isso? Fui lá no Google pra ficar pesquisando as palavras do samba enredo.
Que da hora.
Porque eu não tinha ideia do que significava.
Que da hora.
E isso tá sendo muito louco.
Significa?
Meu, pode ser tanto positivo quanto negativo. É um negócio exacerbado, assim. Muito, muito belo ou extremamente...
A brisa do beisebol começou porque eu tô estudando japonês, né?
E tem as palavras que é mais específica,
né? Eu vejo as notícias em japonês e eu pego as palavras que eu conheço e traduzo depois, né? Mas continua.
Então, tá sendo muito louco isso porque, pra mim, quando eu era criança e eu não era permitida de participar, pra mim eu encarava aquilo, então é só bagunça. Né, é só furdunça, é só pro povo ficar pelado mesmo, é safadeza.
Golden Shower.
É esse caralho aí, é glitter e putaria. Só que, na verdade, é totalmente o contrário. É um lance histórico, é resistência, é cultura. É um negócio muito louco.
Como começaram as escolas de samba?
Ah, eu tô ainda, né,
não cheguei nessa parte.
Porque é um negócio que eu acho muito louco, né? Porque, querendo ou não, a cidade fez um... De dinheiro público, uma baita porra. Estrutura Sim. pra acontecer Sim. esse evento, né? Sim. E, tipo, não começou assim, né? Não faço a menor ideia de onde saiu isso, cara.
Futuramente você vai saber, então. Porque eu tô até planejando fazer algum short sobre isso no futuro.
Massa.
Dá
pra fazer um vídeo um dia na escola de samba, irmão.
Poucas. Vamos, gente. Tem os ensaios gratuitos aí, bora.
Porque, olha só, quando eu era criança, tinha os carnavais de salão. Vocês lembram disso?
Sim,
de clube. Sim, nos clubes, né?
Não,
o clube é o lugar mais seguro que você pode estar numa festa de carnaval. Porque na rua o bagulho é louco. Hoje... Vai ter tanto vida louca quanto o pessoal.
Hoje ainda tem?
Coisa séria, tem.
Tem os clubes?
Salão? Carnaval de salão?
Tem. Inclusive tem alguns Sescs que fazem especificamente infantil. Porque aí, né, a galera leva as crianças pequenas. Ambiente, né, mais agradável, com banheiro. Com
é que
uma alimentação.
Criança, tem uma estruturazinha.
Exatamente, né? É muito
blocos,
importante estar na sombra.
Tem uns blocos de rua que eu lembro que eu fui, que era pra criança também.
É gostosinho.
Mais cedo,
bem
na Pompeia,
família, né?
Que aí, tipo, é uma marchinha pra criança, é tudo feito em um espaço de caminhada muito menor, obviamente.
Aí não vai
estar
cheio de bêbado enchendo o cu de droga, pelo
menos. Vai ter os pais, né?
É ter os pais dando a disfarçada.
Exato. Mas eu acho muito legal do carnaval, assim, é uma coisa que eu não tenho paciência de assistir, mas ter conheço pessoas que frequentam e tal. E duas coisas muito loucas é que o dinheiro da escola de samba, ele roda só essa época e todo o dinheiro que eles fazem é o que vai sustentar a comunidade inteira.
É um trampo do ano inteiro.
Então assim, eles começam a se preparar. Tipo, acabou, esse ano se desfilaram, deu as notas, o campeão, tal, tal, eles começam já a organização pro ano seguinte, mano.
Começa em abril já, em maio começam os ensaios do pessoal que quer participar de bateria. Sim. Ou seja, ensaiar o ano inteiro. Sim. Pra galera, tá ligado? E é muito louco, eu acho lindo a coreografia, uma das coisas que eu mais amo no carnaval, que ele é pra todas as pessoas, é pra todos os corpos, não é porque eu tenho a bunda cheia. Nossa, de celulite, verdade, né? Que eu não vou poder sair pelada. Se eu quiser sair pelada, eu vou sair pelada, tá ligado?
Meu, uma coisa que a gente foi lá, assim, se encontrou na festa, lá na Subete, né?
Uhum.
E aí, tipo, é um pouco nesse ritmo, né? Que é a festa latina e tal. E aí tinha a piscina, né, no lugar. Então, tipo, todo mundo tava de roupa de banho no meio do rolê. E um monte de gente arrumada. E todo mundo super respeitoso, super legal.
Coisa
tipo
linda.
Assim, meu, isso é uma coisa que a gente tem que exatamente, tipo, disseminar aí. Pra gente conseguir tirar até muito essa visão, né, de perversão.
Que tudo é putaria. É. Uma das coisas que me abriu a mente trabalhando pra Checkmate é o fato que não tem ambiente mais seguro que o ambiente LGBT.
Sim.
A galera é muito respeitosa. Meu, igual, se eu for num rolê de hétero top, vai ter um retardado puxando pelo braço, querendo passar a mão em mim, me beijar à força sem eu ver.
Justo.
Me puxando pelo cabelo, isso é muito bizarro, tá ligado? E não tem ambiente melhor que esse ambiente que realmente é pra todo mundo. É, e eles estão ali, pelo menos no caso do carnaval, com um objetivo, que é fazer uma festa bonita. Então eu tenho que fazer bonito. Então é postura e muito trampo, cara.
E tem uma coisa que eu acho que muita gente, sempre quando vai nessas festas, nessas loucuras aí, pensa muito nessa coisa de, tipo, ah, de beber e ficar com pessoas e não sei o quê. E às vezes esquece o propósito, tipo, de celebrar, da festa, uhum. De, tipo, pô, foi engraçado que o Jonas, que ele tava lá, e aí depois ele veio conversar comigo e ele falou, mano, mas por que você foi? Aí eu falei, mano, porque eu gosto da música e eu gosto de dançar o bagulho. Aí ele, mas pra quê? Aí eu falei, mano, simplesmente porque eu acho legal o ritmo, eu acho legal a vibe, eu acho legal a energia. E aí é uma coisa que exatamente eu venho entendendo muito mais hoje em dia, de tipo, que, mano, esses ambientes, às vezes eu quero ir pra um rolê, escutar só um som, mano, porque eu preciso escutar um som que eu não conheço e ao vivo e tal. E aí eu acho que é muito essa vibe. E o carnaval, ele traz muito isso. Tipo, tem gente que nem gosta de marchinha, nem gosta de axé, nem nada. Mas vai, nessa época, tipo, tá aberto a isso aí, escutar. E
exatamente, é um lance,
tipo,
que traz mais liberdade individual pra cada um, né? Porque exatamente. Ali, não importa o que você é, deixa de ser. Ninguém vai te julgar se você tá vestido de mulher, de homem, de pavão, né? E eu percebi com o home office como eu tenho necessidade de socializar.
Eu também. Olha,
porque eu tô tanto tempo dentro de casa, às vezes, que eu sinto meu cérebro está definhando. Então, não adianta eu querer pesquisar sobre isso ou sobre aquilo se eu não tô tendo como discutir ou, né? Então, o lance de abrir aí a possibilidade de eu socializar com pessoas de gostos diferentes tá sendo muito enriquecedor para mim.
Ô, Yara, o carnaval tem uma origem religiosa, né?
Tem, macumba pra caralho.
Então, mas a origem religiosa é cristã. Isso que eu acho muito louco, tá ligado?
Nessa época, muita coisa é permissiva, né?
Não, mas é exatamente por isso.
Sim, como se fosse o dia do expurgo,
exato,
né?
Exato.
É permissivo
muito louco
exatamente pela questão religiosa.
É pra todo mundo se descabelar pra depois vir a novena, né?
Tanto que vem a quarta de cinco.
Quaresma. Que é 40 dias rezando, faz jejum, diz daquilo depois de meter o loucão, né?
Exatamente.
Porra, é muita hipocrisia, mano. Pelo amor de Deus.
É, total. Eu acho que da hora do carnaval também que ele é muito político, né, mano? Se você pega os enredos, alguns, tipo, tem muita coisa que é homenagem, sei lá, algumas coisas do Brasil, mas tem muita coisa que é política também e tá, as letras ali estão disfarçadas, às vezes não tão disfarçadas e
tem,
eu acho muito
alfinetadas
foda.
Ali,
eu comecei
muito
a acompanhar muito o carnaval por causa do Corinthians, né? Por causa da Gaviões, que tem uma escola de samba que é muito forte, ganhou muitos campeonatos, mas eu nunca fui, velho.
Uhum.
Tipo, acho massa. Meu pai desfilou, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo.
Ah,
é?
Que
sim,
da hora.
Sim. Mas, mano, não sei. Eu não consigo assistir. Você consegue assistir pela TV? O bagulho... Acho que
mas
lá deve ser muito
legal.
Mais louco, né?
Mas acho que
lá
quando
é
você se
legal.
Envolve, faz sentido, sim. Né? Você não estar envolvido é muito diferente, né, cara?
É. Não, mas é bonito mesmo assim, mas... Putz,
acho traz que... a essência do bagulho. Porque você, mano, tá ouvindo o bagulho pela TV. É.
Você tem que ir numa quadra, ver o ensaio, a galera de perto que tá lá com os filhos, ó. Segura meu filho ali, vou sambar aqui.
Vou foda-se.
Então, com licença.
Cara... Não buraco de minhoca, mas eu acho que a última coisa que eu fui muito a fundo assim na minha vida era porque era realmente que você falou de comunicação, de falar com de trocar ideia com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade sempre com isso. E aí, um momento na minha vida, eu
realmente fui aprender. Eu, tipo assim, realmente pesquisar. Foi estudar
a comunicação.
Sim, quando eu tava na escola, eu não sabia falar com mulher, velho. E aí, tipo, vem um amigo meu, tipo, na mesma idade, 16 anos, ensino médio. E aí ele veio falar, cara, você tem essa dificuldade. E aí, tipo assim, teve umas ideias meio erradas nesse processo, porque ele foi falar de um reality, tipo, da MTV, que falava exatamente sobre isso, que, tipo, era um reality onde o cara pegava vários nerdolas, assim.
Ah, você virou um Red Pill, foi
que aconteceu. Muito
antes de existir isso aí.
Você foi o desbravador dos Red Pill, entendi. Né,
mano, eu acho que foi, tipo, uma parada meio assim. Só que, é claro, existe, eu fui entendendo os limites, né? Porque, tipo, tem coisas muito absurdas. Mas, tipo, mano, tinha vezes...
Tomou Campari?
Não tomei Campari. Eu era menor de idade. Não quer dizer que é nada.
Tomou groselha.
Mas, tipo, meu, tinha vezes que eu saía com meu amigo e pra perder a timidez de, tipo, o bloqueio de falar com alguém, ele falava, mano, a gente vai, vamos no shopping ali e, tipo, vamos falar, tenta falar com alguém desconhecido. E, às vezes, falar com alguém desconhecido é realmente, tipo... Oi, tudo bem, não sei o quê. Porque eu tinha um bloqueio muito fodido disso, cara.
Mas você faz isso aleatoriamente, eu não entendi qual foi a brisa.
Ah, não, eu não é aleatoriamente.
Tipo, na rua ele para treinar. Alguém e fala assim, oi, eu posso conversar com você porque eu sou tímido?
Não!
Eu imagino muito sacerão, posso...
Não, eu não sabia falar com mulher, era preferível que a gente ia trocar ideia com garotos. E aí, tipo, ia falar, tipo, alguma coisa, elogiar alguma parada e cair fora. Porque era só, tipo, pra tirar o bloqueio de você ir até lá pra conversar.
Entendi.
Porque eu não conseguia conversar com pessoas desconhecidas, assim, e criar um assunto, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu fui continuando vendo isso, tipo, como que eu podia melhorar isso. Depois de um tempo, já fui melhorando. E aí comecei a estudar um pouco das coisas de linguagem não verbal, de tipo, que o corpo fala...
Aí você virou metaforando.
Eu ia falar isso!
Exatamente!
Nossa, virou um Red Pill, cuidado, velho. Fiquei preocupado com o caminho que essa conversa tá tomando.
Cara, não, tá tudo bem.
Muito antes, mulheres?
Muito antes de acontecer... Não.
Agora eu odeio mulheres.
Jamais, amo todas. É um bagulho que, tipo assim... Não ganho aí.
Não, tá dando um strike-clack porque ele tá mexendo no chão.
Ah, pode crer. Mas, cara, não, eu, tipo, eu não tinha... Mano, eu não conhecia isso. Então, eu só queria saber conversar. Uhum. Porque eu, tipo, mano, eu me tremia, assim, de, tipo, assim, eu ia...
Gagueja, não sai, dá um pânico.
A primeira vez que, sei lá, foi marcar um encontro, mano, eu me tremia, assim, eu sempre tive muito problema de ficar com uma caganeira danada antes de encontrar
Caralho.
A mina. Juro pra você, de, tipo, assim...
Eu acredito.
É, de, tipo, assim, eu caguei antes de sair de casa. Mas eu tô esperando a mina, assim, no ponto de encontro, eu...
Vai chegando 10 minutos pra pessoa chegar, começa a dar os reverse threads, né?
Sim, exatamente. Então, tipo assim, eu falava, meu, é um bloqueio que eu tenho. E, tipo, depois fui crescendo e aí eu entrei no ramo do audiovisual e eu falava, meu, é comunicação pura e eu preciso, tipo, ter essa skill social de conversar com as pessoas. Então, eu, tipo, eu fui conseguindo desenvolver isso. Já, tipo assim, já tomei muitos foras na vida. Já fiquei, tipo, já fui muito... Sei lá, muito cortado também, de tipo, de às vezes não conseguir falar e não sei o que, ficar constrangido, tal, tal, tal. Mas hoje eu vi que eu evoluí muito bem isso e que isso me trouxe uma habilidade de conhecer as pessoas, de conhecer e falar com qualquer pessoa.
A gente descobre que tomar fora tá tudo bem, né? Vai acontecer.
E esse aprendizado
não tem nada
de
errado com você.
Saber ser rejeitado. E tipo assim, e hoje eu percebo que isso foi um processo que hoje me traz muita paz, porque eu vejo que tem gente que não sabe ser rejeitado. Eu não digo, tipo, amorosamente apenas, de tipo, pô, perdi o emprego, fui demitido, a pessoa...
Corta laço com amizade, sabe? Com um parente.
É, exatamente. Então, tipo, você... Eu acabei, tipo, me blindando em relação a isso pra saber lidar, porque é a vida, né? Então, tipo, fui me formando muito esses pensamentos e sabendo como lidar com pessoas. E aí eu entrei na carreira do audiovisual. E aí eu fui entendendo isso, porque funciona muito quando você vai lidar com cliente, porque você vê, pô, são pessoas ali. E aí você vai trocar essa ideia e você vai saber, às vezes, tipo, que a galera... Não é paquerar, mas é tipo, pô, você...
Paquera.
É você, tipo, dá uma elogiada. Você,
azaração.
Azaração, Deus, diversão. É, mas é uma coisa de você ser simpático, porque, tipo... Às vezes, na maioria das vezes, a gente não é, né?
Essa é uma skill que eu não tenho.
É, então,
a
exatamente.
A gente sabe.
Não, e tem momentos da vida
que você... deficiente social.
E tem momentos que você tem que saber engolir sapo também, né, mano?
Exatamente.
Mas isso é bom, sabia?
Que é muito
isso
bom,
mano.
Né,
muito. Outro dia, minha mina, eu tava conversando com minha mina que, tipo, uma pessoa lá foi demitida, daí ela que demitiu, é mó chata, não sei o que lá, blá, blá, blá. E ela falou, você não precisa ser demitido, né? Que eu sou frila.
Sim.
E eu pensei, não, o contrário, na verdade, eu sou demitido
tempo
muitas
todo,
vezes.
Tempo muitas todo, vezes. Acabou a diária, você é demitido.
É demitível.
Na verdade, tipo assim, eu meio que espero ser demitido, né? Porque muitas vezes eu faço um freela até o lugar se estruturar, ter uma estrutura própria. E, mano, eu sei que vai acontecer.
Ou o projeto acabar.
É, eu sei que vai acontecer, tá ligado? Uhum. Mas, mano, eu sou demitido muitas vezes. E eu acho que eu lido bem com a rejeição, tá ligado? Porque meio que eu espero isso, né?
É. Sim. É. Faz parte do seu mood já, né? Mas um bagulho que me ajudou muito, esse bagulho... Eu era na faculdade, o William sabe muito bem. Tanto que ele me odiava na época de faculdade, ele vai falar isso. Porque, tipo assim, eu não conseguia apresentar trabalho na frente.
Tá não conseguia nem fazer trabalho.
Mano. É, não. Isso era parte de vagabundagem. Eu sei disso.
É fã.
Mas eu sempre tive muita dificuldade pra apresentar, pra, tipo, desde escola. Eu sempre fui muito tímido também, tá ligado?
Mano...
Tinha muita dificuldade. E aí, tipo, o que me ajudou muito a melhorar isso foi estar num 2, mano.
Olha
porque,
aí.
Tipo, o William chegava nos brisa filosófica com a câmera na sua cara.
Fala.
E você era obrigado a, tipo, a falar o bagulho. Era,
solta
tipo,
tratamento. Coisa.
Era meio que os japoneses lá que faz suas criancinhas.
Agora estamos fazendo uma análise profunda.
É, exato. Era, a gente deu uma volta
e chegava. Tapa na cara do visual.
Então eu também tinha muita dificuldade, me ajudou muito essa parada de estar na frente da câmera. Tipo, até profissionalmente, tipo, depois que eu comecei a pegar cargos de coordenação, de ter que liderar a equipe, você precisa fazer reunião, apresentar coisa pra cliente. Isso me ajudou pra caralho, porque também eu era muito péssimo.
Mano,
muito
péssimo. No começo do ano passado eu fiz um curso de oratória.
Que legal!
Isso ele não conta pra gente, né?
É porque eu lembrei agora, a gente vai falando. Eu fiz um curso de oratória, porque eu simplesmente, tipo, eu sempre tive um pouco desse problema. E aí eu falei, pô, oratória, beleza. E eu sempre, tipo, tive essa vontade de desenvolver esse lado da comunicação.
Você não vai virar coach não, né?
Não, coach não, okay. não. Eu briso muito sobre vida, as coisas assim, mas eu, tipo, não quero pregar isso pra ninguém. Eu tenho pra mim, quem quiser ouvir, a gente troca uma ideia, mas eu não quero, tipo, virar um coach. Mas eu fiz o curso de oratória e eu falei, mano, eu percebi o quanto é difícil você apresentar um bagulho, tipo, e com começo, meio e fim, não se perder nos argumentos, não gaguejar, não falar. Porque, tipo assim, se você vai apresentar um bagulho, sei lá, pra uma empresa, ou você vai, sei lá, ter uma apresentação de um negócio e tal. Eu fui muito pensando nisso, né, pra fazer esse curso. Então, tipo, é uma parada que você já perde pessoas, sabe? Se você não mostra confiança, você, tipo, domínio do assunto. Isso é um bagulho que, tipo, até mesmo a gente aqui, às vezes, no podcast, que a gente vai contar uma coisa que não sabe direito, a pessoa perde, você não passa tanta credibilidade. Então, ali, tipo...
Virou coach.
É muito foda.
Pra caralho, mano.
É foda.
Red Pill metafora.
Não, cara. Cala a boca.
Vou contratar seu serviço. Vou conversar
com o Sentinelli.
Nossa. Mas é, mano, mas só que eu como eu falei, eu sei filtrar, entendeu?
Você
tipo,
ajudou o bagulho.
É, me ajudou. Eu não, tipo, não fico pregando isso pra ninguém. Eu só falo, tipo, como aconteceu comigo... E, tipo, eu como reagir isso e como isso me ajudou. Porque eu tinha essa dificuldade. Eu não quero que todo mundo saia falando.
Mas sabe o que é? Tá ligado? É uma questão de expectativa e realidade, né? Porque, mano, você já teve que fazer um fala-povo?
Não.
Na rua? É mó treta, velho. A maioria das pessoas não consegue
de trocar
falar,
ideia, tá com a pessoa na rua. É, pra... Eu já fiz isso por vontade
então,
própria.
Então, mas é difícil
pegar
um depoimento da hora,
é assim, treta.
Tá ligado? A maioria das pessoas... Tipo, isso é uma habilidade que se você não pratica, se você não se aprofunda, realmente você não vai ter, tá ligado?
Sim,
é normal isso. E aí a galera, tipo, tem o tio lá que conta história pra caralho. Mas, mano, é uma exceção, não é a regra, tá ligado?
Exatamente. Se você for filmar, talvez ele nem fale.
É, mano, é mó normal isso.
É conseguir conduzir a pessoa,
o cara que vai lá, todo extrovertido, fala, daí liga a câmera... Oi, tudo bem? Meu nome é João. É muito, muito comum isso acontecer.
Nossa, né? É demais, cara.
Mas isso é uma questão de estudo e prática, mano. Como qualquer outra coisa na vida, tá ligado?
É uma coisa que eu tô precisando muito exercitar também. Porque igual quando eu fui fazer esse último vídeo com o Miguel, eu já sabia disso, mas ficou muito mais esfregado ali na minha cara que eu sou incapaz de contar uma história de forma cronológica, tá ligado? É impossível. Eu começo no começo, aí lá no meio eu lembro de um bagulho que eu não falei no começo. Quando chega no final, já ficou tudo meio torto, tá ligado?
Ainda bem que tem edição, né?
Ainda bem
que
tem edição. Eu só consigo fazer um 2 porque tem edição. Mas tô precisando exercitar muito. E eu percebi que eu preciso ler mais. Pra caralho.
Cara, ler é um bagulho que eu também faz muita falta, mano. Eu preciso também pegar pra ler mais.
É foda.
Seu buraco de minhoca, Miguel.
Cara, eu acho que a minha grande parada dos últimos tempos, isso já tem feito bastante tempo.
É putaria, né?
É putaria, velho.
Eu sabia.
Não, mas não vamos usar essa palavra. Tá, não vamos falar putaria. É sexualidade.
Não é sexualidade.
Não, é
sexualidade.
Um assunto que traz uma recompensa.
É sexualidade, porque eu acho que a gente, enquanto nascidos dos anos 80, pegando ali anos 90, a gente tem uma criação baseada total no pornô, que a gente já falou isso várias vezes. Uma criação machista. É uma sociedade, né, totalmente, mano, que fode nossa cabeça. E tipo, e as pessoas não conseguem perceber o quanto o machismo não atrapalha só as mulheres, ela fode muitos homens também. o quanto fode isso, o quanto você não se abre e o quanto você não consegue nem trocar ideia com seus brothers sobre problemas que você tem relacionados a... nem sexo.
Pô, chegou aqui e pergunto pra todo mundo
que transou. Coisas emocionais.
Pergunto pra todo mundo que transou
mas
aqui.
Mas é que, por isso que eu falo que não é putaria a palavra. Eu acho que é, tipo, relacionamento. A gente tem muita dificuldade de, tipo, sentar numa roda de bar, que as minas fazem muito, que é ir no banheiro e mostrar a teta pra outra e falar como se sente. Então, o lance do podcast, né, do Libertinagem que eu tive, me ajudou muito, tipo, nessa parte de construção, assim, porque um dos meus motivos que terminou meu relacionamento com a Carol, né, meu casamento, foi o lance da sexualidade, porque, mano, chegou um ponto que, tipo, mano, não rolava mais, não transava mais, então, tipo, queria entender qual que era esse ponto, assim, de, tipo, e me abrir também pra outras experiências, tá ligado? De, tipo, trocar ideia com pessoas que têm uma vida que a gente olha e fala assim, caralho, isso é muito louco, velho, como que a pessoa transa, vai num swing, como a pessoa...
Entender as taras alheias?
As taras, as relações, tá ligado? Tipo, monogâmico, não monogâmico.
Eu tô nessa vibe.
Tipo, procura putaria japonesa, mano. Esse então, é um buraco
muito
de minhoca
louco
que,
também,
que,
velho. Que isso dá é um pra bagulho, forte. Isso é um bagulho muito louco também, né? Dos mosaicos, dos bagulho com anime, com hentai, com
não,
povo.
Não, mas meu pinto é assim, você tá ligado?
E mosaico?
Com maçaneta. O que é mosaico?
Um mosaico desse tamanho, assim, mas é um mosaico.
É pixelado, uns quadradinhos assim.
Por que não pode mostrar o pênis? É lei isso?
Cu pode.
Cu pode?
Cu pode.
É, isso
porra,
é muito doido.
Mas não pode aparecer o pau, né?
Sim. E, é, tipo, esse lance... Pode crer. Das... Agora eu me perdi completamente do que eu tava falando aqui.
Meu pai pixelado, vai, continua.
Seu pau pixelado. É, não, ah, lembrei, tipo, tem uma pessoa na minha família agora que tá fazendo transição pra... É um menino que tá transicionando pra trans, né? E, tipo, essas paradas de, tipo, você entender mais isso e quando acontece alguma coisa próxima de você nesse sentido, você... Porque por mais que a gente já esteja, a gente já anda numa galerinha, assim, mais descolada, tal, tal, tal. É uns bagulho que você não sabe se lidar, às vezes. É. Você não sabe como se portar, tá ligado? Porque, tipo, é muito além só do corpo, do gênero, da sua opção sexual. É muito é a cabeça da pessoa, é uma vida, tá ligado? Então, tipo assim, tá conectada com pessoas que pensam diferentes, que têm relações diferentes, que têm sexualidades diferentes, é muito legal. Tipo, o Lucas é um mano que, tipo, é muito da hora isso.
Ele
é um pouco mais novo que a gente, né? E a facilidade que ele tem, às vezes, de chegar e trocar uma ideia é uma coisa que a gente nunca fez, tá ligado?
Eu sempre fiz.
Você chega na piadinha, no gracinho, mas você não é um cara aberto que vai chegar aqui e fala assim...
Eu conto mano, detalhes.
Tô com uma perela no pau aqui.
Não, então eu e a Alessandra não estamos transando, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, tá ligado? A gente tem essa dificuldade. Então, eu acho que essas gerações... Olhar essas gerações agora e ver como eles se portam é muito louco, mano. É muito da hora.
Eu
muito
achava
foda.
Que eu era progressista, desconstruído, até fazer o meu primeiro trampo na parada. E eu descobri que eu não entendia nada,
não,
velho.
Não, entendi nada, velho.
Eu, por exemplo, eu conheci... Faz algum tempo, não é recentemente, uma pessoa assexual.
Sim.
Eu não fazia, nem que, não fazia ideia nem que existia isso, cara.
É 1% da população mundial, é gente pra caralho. Coisa, é gente pra caralho, é gente que não sabe mesmo.
E a pessoa se sentia pressionada pela sociedade pra transar, pra ter um relacionamento, e ela não queria. Não é muito louco isso, velho?
Cara, o bom que atualmente tem aplicativos, né, que você coloca lá nas condições e você consegue achar alguém que tá, né,
enquadrado
pra
você. Hoje eu acho que a gente tem todo um monte de ferramenta pra pessoa achar, falou, mano, eu não sou a única pessoa do mundo que é assim, tá ligado?
É,
porque antigamente era, né?
Vai ter os Red Pill que vai aparecer, que vão se juntar, né? E inclusive eu assisti o vídeo do Normose lá falando disso, que é muito foda o vídeo dele, que ele fala da história, de onde surgiu e tal. E é isso, ao mesmo tempo que vai juntar um monte de maluco terraplanista, vai juntar uma galera que, mano, não se sente pertencente a nada, tá em casa e não consegue trocar ideia com a família, não tem abertura, porque tá numa... O próprio Sentinelli, que a gente troca ideia, eu comecei a assistir bastante coisa dele. Ele, mano, era um maluco que tinha muito problema com sexualidade, com um monte de coisa, por causa da religião, né, mano? Dentro de casa, não conseguia conversar e tal. Então, é isso que você falou, dessas comunidades que dá pra você fazer parte, trocar ideia, é muito massa, mano. Essa abertura tecnológica que a gente tem hoje em dia.
A gente conseguia achar um grupo onde a gente não se sinta bizarramente julgado, a ponto de querer se esconder.
E no fim, tá todo mundo assim, né? Porque você todo tá nessa mundo. Sua descoberta aí, tipo, do lance afro e tal, tal, tal. Cada um tá na sua busca aí pra se encontrar e fazer... se pertencer a algum grupo, né?
E o melhor é a gente se cercar de pessoas que também compadecem do mesmo pensamento, assim, que, tipo, né, é um pensamento evoluir, não evoluir, mas, tipo, né,
quem tá no mínimo interessado em evoluir, né?
É, exatamente, que é, tipo, curioso, que nem você falando, eu troco ideia muito com o Miguel, porque ele sempre pareceu uma pessoa de, tipo, de querer passar uma visão, de, tipo, assim, sempre tá também, a gente fez os conteúdos lá do seu Instagram, então, tipo, eu sempre tive, fui confortável pra falar sobre isso. É, por exemplo, a gente ser brother e porque você entende do assunto, eu consumi o Libertinagem na época. Então, tipo, isso sempre me fez, pô, vamos falar. E eu, mano,
É, exatamente depois de ficar terminar meu último namoro, eu fui entender quem, tipo, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, em, tipo, em relação a sexo, em relação ao amor, em relação a relações e tal.
Você já ouviu falar no banheirão da Estação Pinheiros?
Já, vocês já falaram
aqui. Em Pinheiros, eu já tinha ouvido falar. Já.
Na época de Orkut tinha umas páginas do shopping tal também.
Não, mas um amigo meu contou toda a dinâmica, eu achei espetacular, velho. Caralho,
espetacular. Explique para o público.
Não, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que mijo muito. E a Estação Pinheiros é um bom lugar de mijar, porque você não precisa desviar muito do lugar, né? Sim. E aí tem um banheiro que fica na parte do trem, não na parte do metrô.
Lá embaixo.
É, aí você vai lá. Ah, e aí, uma coisa que eu sempre achava estranho, eu ia lá mijar. E aí ficava uma fila pras cabininhas, que é normalmente pra quem quer dar uma cagada, tá ligado? Uhum. Só que as pessoas ficavam lá e elas não entravam. E aí fica uma troca de olhares, assim, tá ligado? Uma comunicação não verbal, saca? E eu sempre passava pela fila, olhava, via a cabininha livre, mijava e saía fora. E eu fiz isso muitas vezes, sempre achei estranho. E aí um amigo meu me falou que a brisa é, fica a fila lá, e na troca de olhares você fala vamos, e a pessoa fala vamos, e aí rola o que a pessoa quiser rolar na cabininha, tá ligado?
Mas a pessoa, ela tá andando pelo metrô e acontece, ou eles...
Eles vão pra lá
vão
pra isso.
Vão passar o bilhete ali pra isso.
Não, não.
É tipo uma entrada.
Ah, agora não sei.
Entendeu?
Agora
é uma
sei,
outra
agora
questão mais complexa. É, porque tinha
sei.
Também um rolê desse ali perto do... Aqui embaixo, perto do Ibirapuera, ali no... Onde tem um bagulho de carrinho lá, autódromo, não é autódromo. Um bagulho ali também tem um bagulho desse.
É uma praça, não é?
É, que é tipo um lugar onde a galera vai também se encontra, mas tá é ar livre.
E você tá ligado que tem toda uma cultura na Inglaterra, né, disso aí.
É mesmo?
Sabe o George Michael?
Sei.
Ele foi pego num banheiro com o mano, né? E aí, tipo, daí deu todo o bagulho lá. Mas, mano, os caras até acabaram com todos os banheiros públicos em Londres por causa disso, velho.
Caralho.
Porque virou basicamente um lugar de encontro. Né? Para as pessoas transarem. E aí tem um maluco que escreveu um livro sobre isso também. Chama... Esqueci o nome desse negócio aí.
Eu entendo como é dureza não ter local.
Mas aí forma-se comunidades, tá ligado? É um bagulho muito louco. E tem um outro bagulho que eu descobri recentemente também, que chama dogging. Já ouviu falar de dogging?
Isso é foda, porra. Foda não, assim, foda de quem faz.
É foda porque
quem
faz.
Que é isso?
É um dos bagulhos mais livres possíveis,
total,
né, velho?
Isso é muito louco, mano.
Cada um por si na rua.
Eu gravei no Libertinagem uma menina que colou pra gravar com a gente, ela era da prática.
Da prática do dogging?
É tipo assim, você vai com seu companheiro numa praça, em qualquer lugar, que as pessoas já meio que sabem que é ali.
Uhum.
E aí seu companheiro fica, tipo, só olhando ali enquanto você faz uma
fila. E todo mundo
faz uma fila ali pra você.
Tem outro nome pra isso aí, coaching, que é um assistir o outro.
É, isso aí é tipo tara de. Do cara ver a mina transando com outra pessoa, né?
Ah, tá.
Quem que tava contando que... Ah, o Defante. O Defante também é um cara que, mano, tá super aberto falando sobre sexualidade pra caralho. E ele falou que um casal chamou ele no Instagram pra... O cara falou assim, você não quer comer minha mina enquanto eu assisto? E ele foi, velho.
Ah, que da hora.
Olha que brisa, velho.
Mas tipo, de graça? Dá pra
tipo, é o fetiche do cara. Eu acho que no caso dele não foi, mas imagina, deve ser, eu não conseguiria, velho.
Pensa, nossa, meu tesão é o Defante comer uma mulher.
O Defante ainda, né?
Pô, posso meter o último aqui pra gente não acabar na carinho, seriedade?
Então,
tá bom. É, o último, mais recente... buraco de minhoca que eu entrei foi do Copo Stanley.
Eu ganhei um Natal, velho.
Testou? Funciona mesmo?
Eu também entrei um pouco
É porque, tipo assim, eu tenho uma garrafa Stanley.
Uhum.
E aí muita gente me encheu o saco que eu tenho uma garrafa Stanley. Mas aí eu, de tanta gente me encheu o saco, eu fui procurar quando eu comprei. Faz 9 anos que eu tenho essa garrafa, tá ligado? Fazem 9 anos que eu comprei essa garrafa. E por que que eu comprei essa garrafa? Porque meu pai, ele pesca. E a pescaria pra ele é um bagulho, tipo, é o hobby favorito dele. Tá ligado? Então ele leva o bagulho a sério. E ele tem uma garrafa Stanley desde que eu me conheço como gente, tá ligado? Há muitos, muitos, muitos anos. Deve ter uns 30 anos aquela garrafa. E ele usa até hoje. E eu vi aquela garrafa e eu falei, logo, é uma garrafa que dura bastante tempo, vou comprar uma também. Foi essa a minha percepção na época, tá ligado? E aí eu comprei há 9 anos atrás, tá bom. Passou-se um tempo. E aí, você começou a frequentar os bares da Faria Lima, o copo Stanley. Com a garrafinha substituindo o tradicional copo americano. E aí os Faria Lima, porque o copo Stanley, uma cerveja gelada. Não culpo, pode beber sua cerveja geladinha. Só que isso fez o preço do Stanley ir lá pra casa do caralho.
É verdade.
E me deixou triste. Uhum. E aí começou a ver copo Stanley falso na banquinha. Uhum. Daí me deixou triste também.
Uhum.
Mal sabia eu que esse era só um dos passos.
É a ponta do iceberg.
Porque o que, que aconteceu? O, é, tem todo um lore. Sim. Que era um grupo de mulheres, de clube de compra de mulheres, tá ligado? Eles tinham as recomendações que elas faziam, e elas chegaram e falaram, mano, esse copo Stanley é muito útil pra vida de uma mulher, e fizeram a propaganda do copo. Só que a Stanley não mirava nisso. Mirava quem? Mirava meu pai, tá ligado? Que queria uma garrafa que durasse 30 anos pra ele ir pescar. Era basicamente isso. Nunca foi o público-alvo da
Stanley. Jovem beberrão. É.
E aí, essas mulheres chegaram na Stanley e falaram, olha, esse copo aqui, que é aquele copão do tamanho da cabeça de uma pessoa que Sim. tem um canudinho, esse copão aqui, as mulheres vai pirar nesse bagulho, mano. E a Stanley, mano, não vai pirar. Vai pirar. E o que, que elas fizeram? Elas compraram, tipo, um número X lá de copinhos. E elas venderam em um dia.
Caralho.
E aí a Stanley falou, tem um bagulho aí. Não, o que, que eles fizeram? Eles fizeram coleções ilimitadas com corizinhas.
Ai, meu Deus. A Supreme dos copos.
Virou a Supreme dos copos. Daí o que começou a acontecer, mano? Eles começaram a fazer, por exemplo, edição ilimitada, rosa com roxo, e vai vender só nesse dia, nesse supermercado. Aí a galera ia na voadora buscar os copos. Ter treta de copo, tá ligado?
Meu Deus.
Tem gente que trabalha no lugar contrabandeando o copo. Foi isso que começou a acontecer, tá ligado? E aí, mano, era uma coisa local nos Estados Unidos. Beleza, tá tudo certo. Qual foi o pulo do gato? Uma mina teve um acidente no carro. O carro dela bateu e pegou fogo.
Caraca.
Só que ela tinha um copo Stanley no negócio.
Ela apagou fogo.
Não, o que, que aconteceu, mano? O carro pegou
fogo. Só sobrou o copo.
Só sobrou o copo com gelo dentro.
Quer melhor publicidade que essa? Não tem, né?
A Stanley foi lá, deu um carro pra ela, e aí começou a fazer, fez uma edição ilimitada do copo que pegou fogo, e aí o bagulho virou mundial, tá ligado? E aí, mano, esse bagulho coincidiu com o Natal do ano passado.
Caralho.
Quando o copo tava na casa do caralho. Foi. E aí, mano, se você procurar hoje no YouTube, tem compilado Sim. de crianças de 15 anos ganhando copo Stanley. É, e chorando emocionada, velho.
É, antigamente era um PlayStation, né? Agora esse ano foi o copo
era
Stanley.
O Nintendo
é que virou
64,
status
velho.
Ter um desse também.
Mano, mas
ou menos. Vira marca, né?
É, vira marca, mas só que, tipo, eu fui pra. Virou o ano, eu fui lá pra Ubatuba. E, cara, todas as pessoas na praia tinham copo Stanley, tinha caras vendendo copo Stanley na praia. E todas as pessoas, tipo assim, não tinha o copo do quiosque que a pessoa tava. Era todo mundo do copo Stanley que colocava o bagulho.
Não tinha mais
o
isopor que você colocava
não,
lá.
Não,
tinha
não mano, não, tinha, não tem, velho. E é um bagulho, mas só que é um bagulho muito bom. Eu ganhei no Natal.
Ele é bom, desse. Ele é bom, tanto que ele funciona.
Né? É, e ele funciona. E eu falei, vou levar pra praia pra fazer o teste, porque eu vou lá pra praia.
Mas você comprou um copo Stanley ou uma garrafinha?
Eu ganhei um copo, o
aquele
tradicional.
Com canudinho, pá.
Não é um canudinho, é só o copo mesmo. Um copo, é só com a tampa. Justo, aí, beleza. E aí, mano, eu testei o bagulho, gostei, porque é exatamente, você coloca um... É mais pra um drink, porque cerveja eu acho que é bom, tanto faz ali. Mas um drink, mano, você coloca o gelo, realmente o bagulho dura. Eu comprava a caipirinha na praia, colocava no copo e ficava lá por horas, velho, suave, gostosinho.
Mas sabe o que eu achei foda? O Miguel é uma vítima disso. O Miguel nunca mais tomou meu café, porque o que aconteceu? Eu perdi minha garrafa. Eu ia comprar outra garrafa.
Mas era Stanley, aquela lá também?
Não, era... Então, meu ponto é exatamente esse. A garrafa, aquela garrafa que eu usava pra trazer café pra você, foi uma que eu comprei numa viagem aleatória no I-99. E, mano, era super ok, não era?
Era boa, era boa.
Era boa, era super ok. O que aconteceu? Caiu minha garrafa, eu perdi, eu falei, vou comprar outra, só que eu vou comprar uma aqui e vou comprar uma Stanley. Não dá mais pra comprar, tá muito caro, velho.
Quanto que é muito caro?
Ah, uns 300, 400 reais essa garrafa aqui. Não dá mais pra comprar, mano.
É tipo um hard case dos copos.
É, mano, como assim, velho? Aí eu queria comprar outra pra ter, pra quando precisa lavar, sei lá, ter outra e não posso mais. Porque a Stanley agora virou...
Mas não tem umas Supreme. Concorrentes também que são boas e...
Ah, mas não
então,
é
mas o que aconteceu? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Deixa eu explicar um negócio. Deixa até onde vai o buraco de minhoca. O Stanley, a pessoa em Stanley, ele era um cara que trabalhava com elétrica, tá ligado? E aí o grande pulo do gato dele foi inventar a parede dupla com vácuo e aço inoxidável. É isso. E aí essa garrafa é isso. E mano, olha o que tá escrito aqui, ó. a Stanley foi fundada em 1913.
Porque era parede antigamente.
Não, não era. Era isso já.
Ah, já era já isso. Era achei isso. Que ele fazia. Não era bagulho de casa que você falou? Eu
entendi. Não, não, não. Ele, ele era eletricista. Só que ele fez esse bagulho e falou: nossa, isso ia dar muito bem pra garrafa. Entendi. E aí ele patenteou e criou esse bagulho aqui, tá ligado?
Caralho, o Stanley.
Em 1913.
Ah, se bem que tipo, já existia, por exemplo, Cantis, né? Que tinha um pouco da tecnologia.
Quando é que o Stanley virou pica? Na guerra. Na porque
cantil,
tá ligado? Cantil de guerra.
Ah,
entendeu? E aí, mano, 1917, a Primeira Guerra Mundial, e o Stanley foi o cara da garrafa dos exércitos americanos, entendeu?
Foda.
Vai essa brisa. E aí,
ele é tipo o Taurus da guerra.
E aí o que aconteceu? Como é de 1913, essa patente já foi pro caralho. Então tem várias marcas que fazem, entendeu?
Porque passou 100 anos.
Porque já foi pro caralho. Só que tem várias marcas que fazem. O problema é... Como saber que fizeram na mesma qualidade, nas mesmas especificações?
Só impossível, não,
não
é.
Dá pra saber, não tá ligado? É. Exatamente. Aquela garrafa, por exemplo, ela era de era a mesma tecnologia, mesmo tudo, tá ligado? Não é nada super tecnológico, porque o bagulho foi inventado em 1913. Eu queria comprar outra, mas como eu vou saber que a outra é boa, tá ligado? Porque aquela garrafa lá, eu paguei merreca, assim... E eu não queria pagar 300 pontos uma garrafa, foi isso que aconteceu. E aí, você não tem café por causa do Stanley.
Não, não tenho café por causa do hype que criaram em cima do Stanley. Coitado, pobre Stanley.
Eu tenho muita sorte. Boa. Eu tenho muita sorte de gostar de tomar as coisas temperatura ambiente. Porque
não,
aqui, ó.
Uma coisa de lado
eu também
caralho.
Gosto, velho. Eu também isso. Não consigo tomar água,
coisa
normal,
linda.
Véio. Mas você sabe que isso aqui foi outro hype, né?
Foi pra caralho.
Uma garrafa que chama Hidroflask.
Hidroflask.
E aí tem banca também.
Eu chamo ela de Sheila.
Exatamente.
Aquela coloridinha pra você tomar dois dedos com vários textinhos.
Ah, eu tenho várias cores diferentes, vem vários adesivos fofos,
Você faz coleção de garrafas Chargers.
Então eu tô
deixando. Isso virou um presente muito adulto, né? Se você ganha uma garrafa foda hoje, você fala, caralho,
amiga, quero você hidratada, ó.
Exatamente.
Mas o hype, então, do Stanley foi por causa dessas mulheres, é isso?
Foi,
esse é o ponto final, foi desse último ano.
É porque teve uma primeira onda.
Eu lembro de mais antigo.
Dos Faria Limers. Teve essa primeira onda.
Que rolou preconceito.
Preconceito. A primeira onda foi basicamente, assim, tipo... Só uma camada da população que logo já foi rejeitada. Agora essa não, mano.
É que, mano, chegou no tio churrasqueiro, mano. Quando o tio chega no tio churrasqueiro, ele dissemina pra toda a família. Aí já era, tá ligado? Aí ele,
vira presente
esse copo.
De Natal.
Quando na caipirinha do domingo, você vê que bagulho dura.
Aí o tiozão vai pra praia e leva assim, como é que você não tem o copo Stanley? Que aí ele, tipo assim, nem sabia que os Faria Lima usavam, tá ligado? E aí assim vai, e aí disseminou-se.
E agora, eu sou marcado de modinha, porque eu tenho uma garrafa Stanley, mas ela tem quase 10 anos, caralho.
Mas ninguém liga pra isso.
Ninguém liga pra ele.
Importante é te zoar.
Bem. O Tito sempre chega aqui, ele chega o copo em Stanley dele.
Não, ele fala pra ele isso. Ele fica muito bravo, porque o dele não é Stanley.
Não é Stanley dele? Ah, acho que era.
É uma coisa que a minha irmã fez, que eu fiquei passada, que é muito real, que a cerveja fica muito melhor, não só no copo Stanley, mas com um canudinho de...
Inox.
Tomar cerveja.
Fica muito geladinho.
Hein,
ficou muito bom, velho.
Rolou
um
preconceito aqui,
Ana. Ficou muito bom. Você tem que experimentar.
Eu não tomo cerveja.
Tem que experimentar.
Mas você gosta de uma coca com canudinho?
Eu não me importo.
Ah, mas você gosta? Ou você prefere um copo de vidro?
Eu não me importo, de verdade.
Tanto faz pra você.
Tanto faz. Não, acho que a única diferença é o copo de plástico. O copo de plástico é pior, né? Porque ele borbulha mais, pá. Sim. Mas agora, se for de vidro, se for de metal, não faz tanta diferença pra mim, não.
Exato. Eu fui gravar lá no bar lá do Tato, e aí eu fui gravar um shot que eles colocam fogo, né, no shot. E aí, pra você tomar um shot, você tem que colocar um canudinho desse de metal, porque tá muito quente o copo inteiro. E aí, é uma delicinha, mano. Inclusive, mano, eles têm um shot lá que se chama Legalize.
Caralho, vamos ter que fazer esse.
Caralho, eu tô com...
Tá marcada a gravação com
não,
ele.
Só mais ou menos.
Ah, não sei. Não sei, porque ele, tipo, ele tem as três cores da...
Por isso. Entendi.
A gente vai ter que fazer esse drink lá, então.
A gente tem
então.
Que fazer esse drink, cara.
Da hora.
Muito bom.
Mano, muito bom o nosso papo. Conta pra você, pra gente aqui, também, o buraco de minhoca que você entrou recentemente. E agora vamos no nosso momento Gasta Lombra. Nossa, Dixon foi do caralho, você viu? Yeah!
Momento.
No nosso momento Gastar a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra.